Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. Nós precisamos, ao nos reunirmos na igreja, abrir sempre o nosso coração para que o Espírito Santo possa nos falar. Não estamos na igreja para encontrarmos nela o pão deste mundo. O Senhor Jesus afirmou em várias ocasiões: eu não sou daqui, eu sou de um outro lugar. Eu sou de cima, ele dizia. Meu reino não é deste mundo. Nós não queremos dizer aos irmãos que devemos abandonar as preocupações com a vida terrena, que nos foi dada por Deus para o aperfeiçoamento das nossas almas. Mas na casa do Senhor, nós precisamos vir para encontrarmos com o pão da vida eterna, para nos ocuparmos com as coisas espirituais. É necessário sermos iluminados pelo Espírito Santo. O Senhor disse que nós seríamos a luz do mundo. Como podemos testificar o Senhor se estamos despreparados para comunicarmos esta luz? Porque cremos no Senhor apenas para as coisas aqui deste lugar. Na igreja, nós temos que implorar ao Espírito Santo que ele se revele a nós. Mas este diálogo, irmãos, ao contrário do que pensam alguns, não se faz aos gritos. É no silêncio das nossas almas que o Espírito fala e nos instrui e nos ilumina e se revela a nós e diz para nós os caminhos que temos que seguir, as providências que precisam ser tomadas para preservar a nossa vida, para que a vida da nossa família, da nossa casa, esteja em segurança. Não nos deixemos equivocar pelo Espírito que está nas igrejas, que infelizmente ele fala aos corações sedentos do pão da carne. Este nós trabalhamos e ganhamos, e o Senhor não tem nos deixado faltar. Eu creio que nenhum de nós aqui pode dizer que estamos em falta, que nossa casa está sem pão. Não vamos nos deixar envolver por este espírito, porque ele é poderoso. Ele quer enganar o homem. Ele quer dizer para o homem que o homem deve se ocupar com as coisas da vida, porque a vida é o prêmio que Deus deu para o homem viver. E o homem fica nas suas lutas, nas suas batalhas, tentando vencer, achando que a vitória é aqui para este mundo. Assim faz a humanidade. O espírito maligno enche o nosso coração de soberba. Diz que nós somos importantes, que nós somos sábios, que nós somos figuras, que nesse mundo teremos sucesso. Os mecanismos da vida nos ensinam este caminho. O apóstolo Paulo, ele diz que a humanidade, ela ficou prisioneira de Satanás por causa da sua vaidade. E como é que Satanás nos atormenta? Como é que ele nos engana? Ele explora a nossa vaidade, porque todos nós somos vaidosos, todos nós somos orgulhosos, todos nós achamos que somos diferentes dos outros. Veja como ele é astuto, o inimigo de Deus. Quando nós procuramos a doutrina de Jesus, os seus ensinamentos, as suas doces palavras, o Senhor fala que na derrota é que somos vitoriosos. O Senhor diz que nós temos que caminhar com o nosso inimigo que nos fez andar 10 milhas. Ele diz, caminha mais 10 com ele. Se alguém te bater numa face, oferece a outra, ele diz. Ora, irmãos, toda a escritura aponta para uma vida de verdadeira humildade. Não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, que são as bases do Novo Testamento. Nós nunca encontramos o Espírito do Senhor enchendo o coração do seu povo de soberba. Ao contrário, o Espírito de Deus sempre esteve repreendendo o seu povo, dizendo a ele: vocês precisam tirar a vossa roupa para se vestir de saco e cinza, que quer dizer deixar de lado as nossas vaidades. Se ele nos fizer acreditar que temos alguma importância, nós não mais vamos estar em comunhão com o Espírito Santo. Porque se achamos que somos alguma coisa, ou que sabemos de alguma coisa, o pecado permanece em nós. Foi isso que Jesus disse aos fariseus. Eles perguntaram para o Senhor: Senhor, então nós também estamos em pecado? Ele disse: se vocês sabem, se vocês acham que sabem as coisas que eu estou ensinando, o vosso pecado permanece. Se fosseis cegos, se dissesse no vosso coração que não tem sabedoria alguma, vocês seriam salvos. Não vamos nos deixar enganar, irmãos. Vamos ser sinceros e verdadeiros e saber que a nossa experiência com Cristo é uma experiência de aprendizado. Não vamos na igreja para pedir para Jesus a resolver os problemas da vida terrena. Desde a época do Senhor, as pessoas tinham essa preocupação. Ele disse: primeiro as coisas do reino de Deus. Primeiro as coisas do reino de Deus. Eu acrescentarei na vossa vida as coisas necessárias. Não temos que conversar com Jesus acerca das coisas terrenas. Estejamos assim na igreja, com o nosso coração dilatado, para que o Espírito Santo se revele a nós, para que ele fale no silêncio das nossas almas. Algumas pessoas pensam que vão ouvir uma voz do Espírito Santo falando dentro da sua cabeça. Não, ele fala na intimidade dos nossos corações e por meio da palavra que está sendo pregada. Algumas coisas são básicas no coração do crente. As pessoas ficaram um pouco assustadas com esta tragédia que aconteceu no Haiti. Este terremoto que ceifou a vida de milhares de pessoas. Elas ficam se perguntando o porquê é que Deus permite que essas coisas aconteçam. Nós somos muito imediatistas, vivemos prisioneiros da ilusão do mundo. Ora, se consultarmos a história que está narrada nas Escrituras, nós vamos ver que muitas cidades foram destruídas por Deus. E o fundamento da destruição está sempre na desobediência das pessoas, no desinteresse que as pessoas têm por aquilo que Deus quer revelar para elas. Nós precisamos aprender com a história bíblica, irmãos. Ver como Deus, ao longo da história do seu povo, quando o seu povo, ele entrava na desobediência, se deixava envolver em idolatria, adorando outros deuses, espíritos e tantas coisas mais. O Senhor permitia que as suas vidas fossem destruídas. As suas cidades eram invadidas por povos inimigos. As famílias se desfaziam, as mulheres eram estupradas. As crianças eram assassinadas friamente. Quando essas coisas acontecem, nós ficamos perguntando: mas por quê? Ora, porque nós não temos a resposta, porque nós não conhecemos a história de Deus. E é bom a gente conhecer, irmãos. É bom a gente conhecer, porque os tempos estão cada dia mais difíceis e nós estamos entrando num período de profundas transformações. E é importante estarmos os nossos ouvidos atentos e os olhos abertos, para nós vermos que aquele terremoto que aconteceu no Haiti, ele ceifou vidas de todo tipo de pessoas que estavam lá, dos moradores, dos visitantes, dos que estavam ajudando, dos religiosos. O teto ruiu sobre a cabeça do povo. Deus não tem controle sobre o mundo dele? Ora, nós sabemos que Deus, ele opera todas as coisas. E por que que o Senhor permite que isso aconteça? É porque nós não compreendemos qual é a perfeita vontade de Deus. Nós inventamos o nosso Deus. Nós inventamos o nosso Jesus. Nós inventamos a nossa fé, a nossa sabedoria. E vamos vivendo e levando, e sobre nossa vida também pode ruir o teto da nossa casa, irmãos. Não pense que existe uma regra para aquela cidade, para um país que está passando por uma tragédia, e uma regra diferente para nós que somos individualidades. A lei é uma só, irmãos. Se insistirmos na desobediência, se nós nos entregarmos à adoração de deuses que não são verdadeiros, se nós não quisermos ouvir a voz do nosso Deus chamando, tenha certeza que o teto da nossa casa vai ruir sobre a nossa cabeça, não importa se somos católicos, protestantes, não importa o que nós somos, irmãos. Como aconteceu nesta cidade, para servir de exemplo para nós, o teto das nossas casas, ele vai ruir sobre a nossa cabeça se nós não tivermos o cuidado de observarmos a perfeita vontade de Deus. A ira de Deus está sobre o mundo. Ah, Jesus é muito bom, perdoa, resolve, faz, acontece. Se nós estivermos na graça de Jesus, ele faz e perdoa todas as coisas que nós fizemos e nos concede uma vida nova. Se nós estivermos no caminho do Nazareno, não basta estar dentro da igreja não, viu, irmãos? O apóstolo Paulo costumava dizer para as igrejas que ele fundou nas suas cartas, se é que não crestes em vão, se é que estáis mesmo batizados no Senhor, para os seus crentes o apóstolo Paulo dizia, porque nem todos estão no Senhor, nem todos estão batizados. Por isso que sirva de exemplo para nós, que não basta apenas crer, não basta apenas falar no nome do Senhor. É preciso ser verdadeiro, ser fiel, ser interessado pelas coisas do Senhor. Temos que confessar o Senhor no nosso coração. Temos que ter comunhão com o Senhor dentro do nosso íntimo. Não é fora de nós, não é fora de nós. Temos que abandonar a vaidade. Cuidado com a nossa liberdade. As pessoas usam mal a liberdade que Deus concedeu para elas. Satanás se aproveita disso e diz, olha, faz aquilo que te der no coração. Mas é isso mesmo que é a liberdade? Olha, não há outra liberdade senão na pessoa de Cristo. Só em Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade. Só nele nós podemos ser livres das concepções do mundo e das consequências da ira de Deus. Só em Cristo, irmão, só em Cristo. Sejamos cuidadosos para que amanhã o teto da nossa casa não venha cair sobre a nossa cabeça. Todos nós. Esta palavra é para todos nós, de maneira que não sejamos invigilantes e crianças no entendimento. Sejamos crianças na malícia. Sejamos crianças na malícia, não no entendimento. Não na gravidade das coisas que temos que viver em Jesus Cristo. Quero convidá-los ao capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. É muito comum ouvirmos falar que aqueles que profetizam sobre o fim do mundo são pessimistas e que querem lançar o descrédito, o desânimo no coração das pessoas. Isso seria verdade? Ora, existem alguns princípios, como eu disse, que nós precisamos observar. O crente não pode viver sem pensar no fim do mundo, na volta de Cristo e no cumprimento das promessas do Senhor. Se você não gosta de ouvir falar do fim do mundo, se você não tem interesse pela vinda do Cristo, se você não tem preocupação com o cumprimento das promessas, você não é crente, meu irmão. Não é crente. O crente tem sede para as coisas de Deus. O crente tem esperança que este mundo acabe. Não porque nós não gostamos do mundo, é porque o mundo está cheio de iniquidade, de injustiças, e todos nós queremos ver um mundo melhor, ou não? Nós estamos satisfeitos com a violência que está em toda parte? Estamos satisfeitos ao ver o mundo se desajustando nas forças que fazem parte deste mundo? Tempestades, secas que estão destruindo vidas, terremotos, como nós estamos vendo, doenças estranhas que estão aparecendo. Nós estamos satisfeitos com esse mundo? Não ficamos tristes de ver a injustiça imperar em todos os lugares? Estamos satisfeitos com a corrupção que existe nos altos escalões da sociedade, que todos os dias é revelada para nós nos meios de comunicação? Estamos felizes com isso, irmãos? Com a multidão de pessoas que passam fome, que não têm casa para morar, que vivem em favelas de maneira desumana? Nós estamos felizes com isso? Nós queremos que este mundo continue, irmãos. Eu creio que todo homem de bom senso, seja ele crente ou não, ele tem anseio para que o mundo melhor seja construído sobre a face da terra. Mas isso não será possível enquanto não for afastado da face da terra aqueles que têm comunhão com o maligno, que são os homens maus, que se comprazem nas coisas erradas. E como é que nós vamos afastá-los? Nós sabemos onde estão esses homens maus? Em que lugar que eles se encontram? A ocasião em que nós passamos a admirar um político, no nosso coração nós falamos, é um homem de bem, ele tem feições de um homem sereno, ele parece falar as coisas com equidade. Daí a pouco ele aparece recebendo dinheiro de propinas. Então, nós perdemos a esperança nos homens que deveriam trabalhar para ajudar a tirar do mundo a miséria, as injustiças. Estamos vendo isso todos os dias. Nós todos temos ansiedade que isso acabe, mas não sabemos aonde é que está o homem mau. Mas o Senhor sabe, o Senhor sonda os corações. O Espírito Santo, ele esquadrinha os nossos rins no dizer da palavra. Quer dizer, a intimidade das nossas almas é conhecida de Deus. Ele sabe aonde estão os perversos e certamente o Senhor tem métodos para tirá-los do mundo. A humanidade vai viver uma grande crise, um desconforto profundo, diz o Senhor, mas não vai ser o fim do mundo e nem da humanidade, mas vai ser o fim de uma humanidade velha para que uma nova humanidade possa ser construída sobre novos alicerces, não sobre o alicerce da vaidade, da ilusão e da mentira que está aí fora, alicerces de areia, mas sobre a rocha firme da verdade revelada, a rocha que é o Cristo, onde todos os filhos de Deus saberão quem é o Senhor. Não será necessário ensinar ninguém, diz a palavra, porque do menor até o mais velho, todos conhecerão quem é o Senhor e o que temos que fazer e por que que temos que fazer. Porque o terreno é fértil, não podemos plantar a semente de má qualidade. Ela está agora frutificando. É a colheita de uma história, de muitos crimes e injustiças cometidas pelos homens na sua liberdade que Deus concedeu a eles. Eles preferiram o inimigo. E agora nós estamos vendo as consequências. Nós não vamos interpretar o sermão profético de Jesus, porque são muitas passagens graves, mas vamos apenas citar algumas situações que precisamos observar. Capítulo 24, Evangelho segundo Mateus. Os discípulos estavam preocupados com a questão do fim do mundo. Em todos os tempos, os discípulos do Senhor estiveram preocupados, como nós hoje estamos preocupados também. Eles perguntaram ao Senhor quando é que aconteceriam essas coisas. Ao final do versículo 3, os discípulos disseram: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus então passa a fazer um discurso chamado sermão profético. Diz o Senhor: virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Mas nem todos os que falam em meu nome estão caminhando comigo. Enganarão a muitos, diz a palavra. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. O Senhor diz, não vos assusteis, porque é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. No versículo 12, o Senhor diz que o amor dos corações vão se esfriar. Isso quer dizer, as pessoas vão passar a ser indiferentes aos seus irmãos, às pessoas que estão sofrendo. Indiferença pelo sofrimento alheio. Indiferença por quem passa fome. Por quem está sendo injustiçado. E o porquê desse esfriamento do amor? Porque na medida em que o materialismo vai tomando conta dos corações, na medida em que este espírito da escuridão for tomando conta dos corações, as pessoas vão se fechando. Elas vão pensando cada vez mais em si mesmas. Porque Satanás é o pai do egoísmo. Por isso ele é representado por uma serpente. Ele não tem corpo, é só ele. Ele é o pai de toda a desgraça da humanidade. E o homem vai se fechando em si mesmo, não se preocupa mais com seu irmão. Não se preocupa mais com a sua esposa. Não se preocupa mais com seu esposo, com seus filhos. Com seu vizinho, com a pessoa que está caída na rua. Ela não tem mais interesse. Ela não quer repartir nada que é seu com ninguém. Porque ela pensa só em si mesmo. Eu não quero que os irmãos acreditem em minha palavra. Eu quero que os irmãos olhem o que está acontecendo à vossa volta. Olhe o que está acontecendo com as pessoas com quem você convive, com seus amigos, com as suas amigas, com seus familiares. Presta atenção na conduta das pessoas, a maneira como elas falam, as coisas que elas fazem, os seus gestos. Preste atenção para ver como que a vida está sendo distorcida pelo espírito da escuridão. Não pense que tem espíritos correndo atrás de nós, não. É um sistema de coisas que está se apoderando dos homens. De homens que não sabem discernir o que é certo do que é errado. O que é falso do que é verdadeiro. O que é terreno e o que é espiritual. Está tomando conta dos corações, irmãos. O momento é de muita seriedade, de muita gravidade. É preciso preservar a vida. E sem Cristo nós não temos como preservá-la. Não temos como preservá-la. Os sentimentos, eles vão ficar frios. O Senhor diz que o evangelho dele será conhecido em todo o mundo, na introdução do versículo 14. Alguns perguntam, o que será feito das pessoas que não conhecem Jesus? Há muitos países que a palavra do Senhor ela é proibida de entrar. Muitos países do mundo. Mas nesse tempo, por força das circunstâncias e dos acontecimentos que virão sobre o mundo, a palavra será levada a todos os povos. Todos os corações ouvirão a palavra do Senhor. O evangelho será pregado em todo o mundo antes que a sociedade venha a ser destruída. Todos os homens terão oportunidade de serem salvos e de se arrepender dos seus pecados. O Senhor dará oportunidade. Não deixará que nenhum coração fique abandonado ou que tenha oportunidade de encontrar salvação. O versículo 21 assusta os nossos corações. Mas nós que somos cristãos precisamos estar preparados para grandes emoções. Temos que estar preparados. Porque estamos caminhando com aquele que é o Senhor do mundo, o Senhor de todas as coisas. E podemos presenciar acontecimentos que nós nunca presenciamos. O Senhor diz assim, haverá uma grande aflição em todos os lugares. De maneira como nunca houve, desde quando começou o mundo até agora, nem tampouco voltará a acontecer. Um tempo difícil. Nós queremos saltar para o versículo 32. Depois que o Senhor fez todo um discurso sobre o fim dos tempos, Ele exorta-nos à vigilância. Porque Ele disse que nem Ele sabia o dia em que ia acontecer tais coisas. Somente meu Pai sabe. Mas Ele falou dos sinais. E disse assim, olha, quando os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Quando virdes todas essas coisas acontecendo, sabei que o reino de Deus está nas vossas portas. Está chegando o tempo da grande transformação do mundo, quando o reino da injustiça será definitivamente banido da face da terra. Em verdade vos digo, diz o Senhor no versículo 34, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Palavra do Senhor, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Quando aparecer alguém dizendo que o mundo vai acabar no ano que vem, no ano de 2012, 2013, 2015, não acrediteis. Ele disse, nem mesmo eu sei, somente meu Pai. Vamos ser crentes esclarecidos, irmãos? Quando alguém vier falar para nós que ficou sabendo que o mundo vai acabar em 2012, 2015, 2020, vamos dizer que ninguém sabe quando será a data, quando virá esse grande tempo de transformações. O que é que nós temos a dizer? Que a situação é preocupante. Quando uma tempestade está se levantando no horizonte, o que a gente faz? A gente corre lá em casa, não é? Fecha as janelas, fecha as portas da casa. Se tem roupa no varal, a gente tira a roupa e guarda dentro de casa. Se a gente tem animal lá no quintal, a gente põe animal para dentro de casa, porque a gente sabe que a tempestade pode fazer uma grande destruição. Ainda mais hoje as tempestades estão arrancando árvores, telhados e tantas coisas mais. Pode ser até que depois de prepararmos a casa, fecharmos as portas, as janelas, venha só aquele vento com um pouquinho de poeira assim, vai embora e não acontece nada, como nós já vimos acontecer muitas vezes. Não é verdade? Assim também é hoje o nosso coração diante das coisas do fim do mundo. Estamos preocupados. Parece a nós, claro, que no horizonte está levantando uma tempestade. Os sinais são muito preocupantes. Convém fecharmos as portas, as janelas. Convém ajuntarmos os animais, buscarmos as crianças e colocá-las em proteção. Os irmãos percebem por que temos que ser vigilantes? Porque não sabemos se é a tempestade definitiva. É melhor nos prevenirmos. É melhor a gente pecar por excesso de cuidado do que por falta dele. Se nós nos vigiarmos em excesso, não vai acontecer nada. Mas se faltarmos a vigilância e chegar o Senhor no momento em que nós não estamos esperando, o que será de nós, irmãos? O que será das nossas vidas? Acha mesmo que a casa não pode cair sobre a nossa cabeça? Acha mesmo? Eu peço aos irmãos para assistir todas as matérias relacionadas com o terremoto do Haiti. É um grande exemplo para nós. O teto pode ruir sobre a nossa cabeça a qualquer instante, irmãos. Está tudo bem, alguns segundos depois não está mais nada bem. Acabou a vida, chegou a morte, a destruição. Sejamos cuidadosos, sejamos dedicados a Cristo, a Jesus, à igreja, fiéis, verdadeiros, humildes, sinceros, obedientes ao Senhor, amigos uns dos outros, irmãos uns dos outros, pacificadores, misericordiosos. Aquele dia ninguém sabe, só o meu Pai, diz o verso 36. Do mesmo modo como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Cristo de Deus. Como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Naquela época não devia ter separação, né? Mas hoje podemos incluir, separam-se. Até o dia em que Noé entrou na arca e ninguém percebeu a tempestade que se levantava. Então veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também com a vinda do Filho do Homem. Virá de uma hora para outra. Estando dois no campo, será levado um, será separado. O outro ficará. Estando duas pessoas moendo, uma será levada, a outra deixada para trás. Diz o Senhor: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria minar, roubar a sua casa. Se a gente soubesse a hora, naquela hora a gente se prepararia, mas como a gente não sabe, convém a gente estar preparado todas as horas. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos esclareça. Que o Espírito Santo se revele a nós e nos ajude a manter os nossos pés firmes, mesmo diante da tempestade que se levanta. Corajosamente vamos enfrentar as dificuldades que vierem. Se a tempestade passar e não for a tempestade do fim dos tempos, estaremos ganhando, mantendo a nossa vigília. E se for, ela não nos pegará de surpresa. Estaremos firmes, como nos aconselha o Senhor.